Olá, tá começando mais um Pauta Pública. Eu sou a Andrea Dipp e hoje eu tô por aqui sem a minha parceira de microfones, Clarissa Levi, que tá curtindo suas férias, renovando suas energias para logo mais voltar aqui com a gente. Por aqui, seguimos trazendo conversas que ajudam a entender melhor aspectos importantes da nossa sociedade. E como semana que vem tem o Dia de Finados, a gente resolveu trazer um assunto muito importante que se comunica com o estado geral das coisas na política do nosso tempo. Descobertas recentes sugerem que o ser humano passou a enterrar os seus entes queridos há dezenas de milhares de anos. Os rituais de despedida foram se diversificando entre as várias culturas, ganhando inclusive datas especiais, até que certas formas de ritualização dos mortos foram incorporadas pela Igreja Católica no ano de 998 e consolidadas naquilo que a gente conhece hoje como o Dia de Finados, todo dia 2 de novembro. Existem, claro, outros povos que desenvolveram diferentes maneiras de lidar com seus corpos e praticar seu luto, mas em países de maioria cristã, o mais popular ainda é mesmo o sepultamento. E apesar de profundas ligações com a nossa condição humana, os serviços funerários, como qualquer outro serviço público, têm custos logísticos e operacionais e não escapam da disputa política entre a visão humanitária e social e a perspectiva neoliberal. Desde o começo de 2023, 22 cemitérios municipais da cidade de São Paulo foram privatizados e passaram a ser geridos por 4 empresas: Consolar e Cortel, Grupo Maia e Velar. A concessão tem duração prevista de 25 anos. Como toda privatização, a promessa era de benefícios econômicos para os cofres públicos, maior eficiência e modernização, prometendo de limusines a aplicativos próprios e hologramas em velórios. Porém, já em março, uma reportagem do G1 destacava o caso de uma idosa que só conseguiu a liberação do corpo de um familiar depois de 10 horas porque os computadores em uma agência funerária de Itaquera não estavam funcionando. No mesmo mês, pais levaram 2 dias para conseguir enterrar um filho porque foram mal orientados por umas empresas gestoras do cemitério e o seu cadastro estava desatualizado. Houve também um aumento considerável no valor dos serviços. O custo de um velório simples, para quem não se encaixa no modelo de funeral social que garante gratuidade, saltou de cerca de R$300 para mais de R$1.400 depois da privatização. Além disso, a gestão dos cemitérios da cidade parece espelhar e aprofundar as desigualdades sociais. Quando um corpo é enterrado na modalidade gratuita, a família não tem direito a velar o corpo. Caso a família queira prestar suas homenagens, ela vai ter que se endividar ou vai ter que recorrer a rateios para pagar os custos cada vez mais altos, que incluem aí a manutenção de túmulos. E para muitos casos em que não se encontram meios para arcar com esses custos, e no caso de pessoas que são enterradas sem identificação, os restos dessas pessoas são tratados com total descaso. Vale conferir alguns links que a gente colocou no texto de publicação desse episódio, destacando aqui o trabalho da Marie de Klerk, que já teve no Pauta esse ano e que vem fazendo uma cobertura super importante dessa situação absurda dos cemitérios da cidade. Existem muitos estudos que detalham como operam as políticas que determinam o controle sobre a vida e a morte. O mais famoso deles, e que você talvez já tenha escutado, se chama necropolítica, que é um termo cunhado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. E para se aprofundar na ligação entre a privatização dos cemitérios, necropolítica e como tudo isso tem a ver com o neoliberalismo, o Pauta recebe hoje o filósofo e psicanalista Fábio Luiz Franco, que é membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP e do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Pela editora Ubu, o Fábio lançou o excelente Governar os Mortos, Necropolítica, Desaparecimento e Subjetividade, que tem tudo a ver com esses assuntos que a gente vai conversar hoje, e ele ainda vai falar um pouco sobre o desaparecimento de corpos como um mecanismo político. O Fábio já está aqui para falar com a gente, mas antes, um recado. Se você ainda não fez isso, segue o Pauta onde você está escutando a gente para receber o aviso de novos episódios. Se puder, dê 5 estrelas para a gente no Spotify e na Apple para dar aquela moral com os algoritmos e divulga o podcast nas suas redes sociais para que mais gente conheça essas conversas que a gente tem por aqui. Vale lembrar também que a gente está no Deezer, no YouTube da Pública e em diversos outros tocadores. Recado dado, bora para a pauta. Fábio, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço, André. Muito feliz de estar aqui em Pauta Pública.
E, Fábio, você pesquisa o tema da gestão dos mortos no Brasil, né? E você também é autor de um livro que eu gosto muito, como já te disse, que é O Governar os Mortos. E aí, só para abrir nossa conversa aqui, pensando no conceito, né, de necropolítica, como ele se relaciona no Brasil com as estruturas de poder, com o racismo, o neoliberalismo. Quer dizer, como a necropolítica fala da gestão da morte, mas também da gestão da vida das pessoas?
Bom, Andréa, de fato, no meu livro, eu procurei trabalhar com o conceito de necropolítica, que foi forjado pelo pesquisador camaronês Achille Mbembe, mas ampliando para outras dimensões que não foram exploradas pelo autor. Uma delas tem que ver justamente, como você mencionou, com a gestão dos processos que envolvem desde o recolhimento do cadáver até o sepultamento. O Achille Mbembe, no artigo que ficou famoso, Necropolítica, e depois em alguns outros trabalhos em que tratou desse tema, se voltou fundamentalmente para os processos de produção da morte, que ele chama, junto com o Foucault e outros autores, de fazer morrer. Por exemplo, o poder soberano que está nas mãos da polícia militar e que faz morrer certos grupos de pessoas, o poder soberano que está na mão das milícias e que faz morrer determinadas pessoas. Esse foi o foco, o alvo principal das análises do Mbembe, que, bom, faz um longo processo de recuperação histórica da gênese desse poder de fazer a morte, de produzir a morte, desde os plantations, das colônias, né, do período colonial até a atualidade, como isso foi mantendo com caráter fortemente, como sabemos, racializado. Então, fundamentalmente, os negros, os pretos, os pardos, aqueles que sofrem a ação desse poder de fazer morrer. O que o Mbembe não se perguntava era o que acontecia com os corpos depois que eles morrem, né, o que acontece com o cadáver após essa pessoa ter sido morta pelo poder. E foi aí que a minha pesquisa se concentrou, ao buscar justamente explorar as relações entre o poder de fazer morrer, esse de que o Mbembe falava, e o poder de gerir e administrar os corpos mortos. Por isso que eu utilizo a ideia de uma necrogovernamentalidade, emprestando esse conceito de governamentalidade da obra de Foucault, para justamente dar conta de toda uma série de processos que envolvem a gestão das populações dos mortos, das populações de cadáveres que estão circulando sob os nossos pés, circulando ao nosso lado, cotidianamente aqui em São Paulo, no Brasil e em todas as regiões. E esse processo de gestão dos cadáveres, ele está profundamente em continuidade com o processo de produção da morte. Ele está profundamente em continuidade com o fazer morrer. Uma vez que cabe ao processo de gestão da morte justamente produzir, dentre outras coisas, por exemplo, o cadáver não identificado, o cadáver desconhecido, justamente porque é graças ao trabalho conjunto de uma série de instituições, de uma série de atores, de uma série de processos nos quais estão envolvidos também documentos, protocolos, etc., que um corpo assassinado, por exemplo, vai se converter num corpo desconhecido. E as provas e todos os elementos que poderiam contribuir para a individualização daquele crime, para a compreensão do que se passou com aquela pessoa, tudo isso vai se perdendo, tudo isso vai desaparecendo junto com a identidade civil daquele corpo. Ora, tudo isso afeta diretamente os vivos, uma vez que, para usarmos uma expressão da filósofa norte-americana Judith Butler, a distribuição do luto e a distribuição das condições do morrer são absolutamente desiguais. E tão desiguais quanto a distribuição dos bens públicos, do reconhecimento social, etc. Esses corpos mortos que foram sepultados como desconhecidos e que não puderam ser velados pelos seus parentes, pelos seus amigos, são também aqueles corpos que, enquanto vivos, sofrem com a violência mais descabida, sofrem com a agressão policial, sofrem com a atuação das milícias, sofrem com a degradação das suas condições de vida. Então, as formas do morrer, elas, de certa maneira, estão articuladas com as formas do viver dessas populações que, no Brasil, são as populações pretas, periféricas, indígenas, todos esses que, de certa maneira, se encontram submetidos a um poder de fazer morrer, que é cotidiano.
Teve um levantamento recente, né, feito pelo UOL para uma matéria da Marie de Klerk, que mostrou que 1.794 pessoas foram enterradas como desconhecidas na cidade de São Paulo entre 2014 e 2022. E a mesma matéria também traz que o perfil da lista de óbitos, né, de desconhecidos e não reclamados, é marcado pelo gênero masculino e pela cor parda, e que o local da morte é outro padrão. Muitos são reconhecidos em via pública, em hospitais públicos. E aí, em março desse ano, aconteceu a privatização do serviço funerário, né? E você estava dizendo que teve inúmeras consequências, né? Inclusive, quanto ao velamento da violência policial, que é uma coisa que você, né, mencionou agora. Então, você pode falar um pouco sobre isso?
Em março desse ano, como você disse, concluiu-se um processo de privatização dos 22 cemitérios municipais de São Paulo. Até então, o serviço municipal, o serviço funerário, ele era um serviço municipal sob a custódia, sob a gestão da Secretaria Municipal de Serviços. E algumas pessoas até podem argumentar, bom, mas melhor assim, né? Por que que a municipalidade ela tem que se incumbir ela mesma com o sepultamento, com os processos de manutenção dos velórios, dos cemitérios, etc., né? Porém, é muito diferente do que se pode imaginar à primeira vista. Em primeiro lugar, porque isso é outra coisa pouco conhecida, o serviço funerário municipal, justamente pela sua presença no município, pela sua localização no município, sobretudo pelo seu caráter, portanto, né, público e municipalizado, fornecia uma série de dados, uma série de informações relevantes para a Secretaria Municipal de Saúde, sobretudo por meio dos programas PROAIM e SIVA, ou seja, o Serviço Municipal de Saúde, ele, dentre outras coisas, é responsável pela produção de dados e indicadores sobre agravos à saúde no município de São Paulo, sobre situações de mortalidade, e parte dessas informações que seriam tabuladas por esses organismos da Secretaria Municipal de Saúde eram provenientes justamente do Serviço Funerário Municipal, uma vez que o Serviço Funerário Municipal detinha os atestados de óbito e outros documentos referentes a esses corpos que o município sepultava em seus cemitérios e que, bom, diziam das condições em que esses corpos foram encontrados, das causas que levaram ao óbito, o que permitiu, por exemplo, em 2016, que uma pesquisa importante fosse conduzida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, junto com outras secretarias, que foi a pesquisa Juventude e Violência no município de São Paulo, coordenada pela professora Jaqueline Signoretto, da Universidade Federal de São Carlos, e que, graças a essas informações fornecidas pelo serviço funerário e tabuladas, estudadas, analisadas pela Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu criar um mapa bastante importante e bastante fidedigno do impacto da violência policial sobre jovens do município de São Paulo, inclusive contrastando esses dados com aqueles oficiais fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ou seja, era a municipalidade do Serviço Funerário Municipal que possibilitava a troca de dados e de informações relevantes a respeito das condições de saúde e de vida, e inclusive a respeito da incidência da violência, não só policial, né, mas de todo tipo de violência no município de São Paulo. A questão que fica é, bom, o que terá disso agora com a privatização do serviço funerário municipal?
Fábio, eu vou trazer uma pergunta aqui do nosso produtor, Ricardo Terto. Essa gestão dos mortos vai para além da governança sobre os restos mortais, mas também fala de dignidade e de memória, né? Muita gente discute que uma das estratégias de privatização é a precarização dos serviços públicos, que posteriormente gera demanda do serviço privatizado. Tem cemitério em São Paulo que está em situação terrível, né? Com ossada, céu aberto, misturada, um total descaso com túmulos e covas, falta de manutenção, entre outros fatores. Você é psicanalista, então queria aproveitar para te pedir para comentar um pouco sobre os impactos simbólicos também, né? Da gente ver que existem pessoas que nem mesmo na morte conseguem um encaminhamento digno.
Em primeiro lugar, quando a gente fala em necrogovernamentalidade, na gestão dos remanescentes mortais, etc., nós não estamos falando nem de um processo novo, nem de um processo que, digamos assim, tem como motor a intencionalidade, o planejamento dos agentes que trabalham nessa área, na área da perícia, na área do serviço funerário. Como diversas pesquisas vêm mostrando, esse processo de gestão cadavérica existe no Brasil produzindo corpos desconhecidos há muito tempo. Mas grande parte desses corpos não reclamados, não identificados, decorrem de um processo que alguns colegas, como a Márcia Rattori, antropóloga e outros, vêm chamando de desaparecimento administrativo, ou desaparecimento burocrático. É aquele tipo de desaparecimento que se dá no próprio curso do processo de tramitação do corpo e seus papéis ao longo dos vários serviços e instituições pelas quais ele precisa passar até o sepultamento. Então, por exemplo, a designação de um corpo com um nome genérico, muitas vezes porque um funcionário de alguma instituição, bom, percebe que se trata de um doente, de alguém que foi encontrado na rua e que vai ter muito trabalho para localizar o documento daquela pessoa, a identidade civil daquela pessoa, e na pressa de fazer essa pessoa ser atendida num hospital, etc., dá um nome genérico, sei lá, João 1, Maria 2, e esse nome genérico acaba sendo aquele que, caso essa pessoa venha a óbito, vai percorrer e ser repetido em vários outros papéis. Pronto, essa pessoa vai ser enterrada com um nome que não corresponde à sua identidade civil original. Esse é um exemplo, mas há tantos outros, né? Inclusive, voltamos aí à questão da dignidade, que foi mencionado há pouco. Porque muitas vezes o agente que vai recolher o cadáver, o agente de segurança que vai fazer a perícia no local em que o corpo foi localizado, teria todas as condições de obter informações capazes de contribuir para a identificação desse corpo. Porém, não faz. Né? Como alguns estudiosos dizem, não há uma espécie de busca ativa das identidades de alguns mortos. Quem são esses alguns mortos? Pretos, pardos, pobres e pessoas trans. Então, existe toda uma estrutura, né, burocrática que contribui para a produção desse corpo desconhecido. Agora, isso nos leva a um outro problema que vem sendo explorado, por exemplo, pela minha colega Clarice Paulon, psicanalista, tem feito um trabalho bastante importante com os sepultadores do Serviço Municipal de São Paulo, do Serviço Funerário, que nesse trabalho vai ficando explícito, vai se revelando as condições precarizadíssimas em que esses trabalhadores se encontram. Enquanto eu estive envolvido na gestão municipal, Andréa, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, recebi relatos, inclusive, de funcionários do serviço funerário que foram buscar corpos em um IML e, ao chegar lá e tentar fazer o manejo desse corpo para colocá-lo no caixão da prefeitura, sofreu respingos de sangue porque o corpo estava mal suturado, por exemplo. Isso é um caso, existem muitos outros, né? Então, são funcionários que recebem um salário muito baixo, que trabalham em condições precárias, exaustivas, com equipamentos muitas vezes inadequados, sob calor intenso, em situações de pressão psicológica também intensas. É muito frequente os sepultureiros falarem sobre, por exemplo, dificuldades no trato com as famílias, sobre coisas que escutam ou que veem e que, bom, mexem muito com eles, evidentemente, como, por exemplo, a preparação de um corpo de uma criança e que morreu em condições de violência, etc. E estamos falando de uma classe que tem muita dificuldade de se organizar, porque, veja bem, né, agora, com a privatização e a contratação desses trabalhadores por formas, né, as mais diversas, a gente precisa pensar, bom, que condições eles têm para se organizar. Então, nós estamos falando dos trabalhadores do Serviço Funerário Municipal, mas isso vale para os técnicos de necrópsia do IML, para os servidores do SVOC, do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital. Ou seja, há aí também uma questão trabalhista fundamental, que faz com que esses trabalhadores, nessas condições, né, acabem tendo menos engajamento, que acabem estando muito cansados para a realização das suas tarefas. Claro, no limite, isso pode levar a isso que estamos chamando de produção do cadáver não identificado, para usarmos a expressão da minha colega Letícia Ferreira. Bom, dito isso, a gente pode tratar dessas questões simbólicas, né, que dizem da memória. A pergunta é, reproduzindo de novo uma ideia da Butler, né, por que que alguns mortos, eles podem ter acesso, eles podem participar da memória social de uma nação, enquanto outros não? Isso é muito explícito, isso é muito concreto. Mas nós vamos, por exemplo, num cemitério aqui de São Paulo, tradicional, como o Cemitério da Consolação, que fica no centro da cidade, é facilmente distinguível quem são os mortos que o município considera suficientemente importantes para que eles possam, inclusive, participar da construção da memória social da cidade. Esses mortos, eles estão sepultados em grandes mausoléus, eles estão sendo adornados por obras de arte valiosas, eles frequentemente tiveram velórios grandiosos, etc. Enquanto nós temos uma massa crescente de pessoas que sequer têm direito, ou tiveram direito a um sepultamento numa sepultura com identificação. São pessoas que são enterradas como desconhecidas nas quadras gerais do cemitério, com formas de localização e de precisão geográfica desse corpo muito precárias, às vezes, como eu mencionei, com problemas de escrita dos documentos, com problemas de emissão de documentos. Essas pessoas, elas, bom, não só não participam da construção da memória nacional, como são desaparecidas dessa memória. Quando nós nos perguntamos, já que estamos olhando para essa questão da memória, quem são os heróis da nação? Quem são aqueles que são lembrados pela nação? Quem são aqueles que viram nome de rua, nome de estádio, nome de teatro, etc.? E por que esses tiveram essa possibilidade? Mas também, quando olhamos para uma nação, é preciso se perguntar quem são aqueles que desapareceram da história da nação. Quem são aqueles que não, cuja morte não pode deixar nenhum traço, né, na história da nação? Precisam ser invisibilizados e completamente desaparecidos, inclusive em termos de memória. Isso, pensando em Brasil, é uma questão gigantesca, uma vez que temos uma luta há décadas aqui, mobilizada por familiares de mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar, e agora por familiares, pessoas próximas a mortos pela violência policial, como o caso dos movimentos de mães, etc., que vem lutando pela memória desses crimes e pela construção de uma outra forma de simbolização desses acontecimentos na história nacional. Ou seja, nós somos um país que esquece muito facilmente, isso que eu estou falando é uma obviedade, né, um truísmo, muita gente já falou disso, mas estamos num país que esquece muito facilmente esses mortos. Só quando a gente fala em esquecer, a gente está falando de um processo passivo. Mas quando a gente pensa na gestão dos corpos mortos e na gestão da memória desses corpos mortos, nós estamos pensando num processo ativo de esquecimento. Desses, nós queremos e nós precisamos esquecer para que tenhamos uma memória, seja a memória sempre dos mesmos, sempre dos iguais, sempre dos brancos, fundamentalmente dos homens brancos, né, que constituíram a nossa nação, homens brancos da burguesia, etc.
Fábio, a gente vai se encaminhando para a última pergunta, infelizmente. Esse é um assunto muito interessante. Eu acho, de fato, que dava para ficar horas aqui, né? Falando sobre isso e te ouvindo sobre isso. Até porque é isso, né? A precarização da morte, a precarização da vida, a precarização do trabalho, de quem trabalha com a morte, a precarização da memória. Então, enfim, tem muitos pontos aí também, né? E aí, para finalizar, quando a gente fala da violência policial, né, que você trouxe agora, é um dos elementos que muitas vezes escapa do debate público, que as famílias de baixa renda, que são as pessoas que mais sofrem esse tipo de violência, quando elas recebem os corpos dos seus familiares, elas precisam se virar para ter um encaminhamento fúnebre, né? E além da dor, a morte gera questões práticas e pode trazer impactos financeiros. A Folha de São Paulo apurou que o valor dos velórios em São Paulo, por exemplo, cresceu mais de 400%. Quando os serviços funerários passam a reproduzir agendas neoliberais, quais são os impactos na sociedade, especialmente na vida das populações mais vulneráveis?
Essa é uma outra questão essencial. Porque não se trata de falar apenas da gestão da morte pelo Estado. Quando vemos parte desses processos e dessas instituições que lidam com os corpos, os cadáveres sendo privatizados, nós estamos diante de um outro aspecto desse problema, que é a mercantilização da morte. O fato de que, para usarmos uma expressão de novo do Bembê, né, existe uma economia política da morte. Uma economia política da morte, não apenas porque a morte ou a possibilidade da morte se torna cada dia mais um elemento de produção de sofrimento psíquico na população, né, cada vez mais precarizada e que sente a morte um tanto a cada dia, e, portanto, torna-se também um instrumento de gestão do trabalhador, né, olha, melhor você fazer esse trabalho aqui do jeito que está, ficar bem quietinho e bem tranquilinho, porque senão a precarização vai ser pior e o risco da morte ainda mais iminente. Então, a economia da morte, a economia política da morte nesse sentido, mas também porque a morte ela se tornou ela própria uma commodity. A gente está falando do serviço funerário municipal, mas pense, em torno do serviço funerário municipal existe um conjunto de outras empresas que ganham dinheiro com a morte, né? Pessoas que estão trabalhando em diferentes serviços privados e que cada vez mais se tornam frequentes e comuns, como, por exemplo, as necromaquiagens, como, por exemplo, a fabricação de urnas funerárias, os caixões mais e mais sofisticados, etc. Então, existe, sim, uma mercantilização da morte. Quem sofre com isso são os familiares, sobretudo os familiares dessas vítimas da ação direta do Estado, da violência policial. Em diferentes aspectos, não só porque precisam arcar com os custos do sepultamento, que tudo bem, por mais subsidiados que sejam, ainda restam alguns, como também precisam lidar com os custos que envolve a busca por um saber sobre a morte. A morte é um evento traumático na vida das pessoas, sobretudo uma morte violenta. E, como todo evento traumático, é isso que a psicanálise pensa, produz um vazio de sentido. Foi isso que aconteceu. Ora, a gente lida com eventos traumáticos também construindo sobre esses acontecimentos narrativas, histórias, que nos ajudam a localizá-lo, a dar para ele um contorno. Bom, no caso de violência policial, como nós bem sabemos, quantas narrativas não são produzidas apenas para driblar a obtenção da verdade dos fatos? Né? Quantas contranarrativas, portanto, não são produzidas? Quantas falsas histórias não são criadas, inclusive em documentos oficiais como boletins de ocorrência? Então, essas famílias elas precisam arcar também com os custos para saber algo sobre a morte, custos para construir algum tipo de anteparo a esse acontecimento traumático. Por exemplo, os custos de se deslocar com frequência até as delegacias à procura de resposta. O custo, como dizem muitas mães de vítimas de crimes do Estado do presente, mães do período da ditadura, né, familiares do período da ditadura, que vão despender quantias enormes, eles próprios fazendo investigação, porque a gente sabe que uma das formas pelas quais a violência de Estado retorna às famílias é incumbindo-as da busca de provas que tenham como objetivo absolver aquele familiar tido como alguém que entrou em confronto com uma polícia e tal, num auto de resistência falsificado, por exemplo. E no caso dos cadáveres desconhecidos, os custos envolvem, inclusive, ir de IML em IML buscando informações, uma vez que os sistemas de informação eles são truncados, eles são precários. Então, fica explícito, né, o quanto o custo da morte, como se não bastassem os custos psíquicos, o custo econômico da morte, monetário da morte, recai, uma vez mais, sobre as famílias pobres do Brasil.
Perfeito. Muito, muito obrigada mesmo. Foi ótimo.
Eu que agradeço demais, Andréia. Obrigado, Terto, também pelo trabalho, pelas perguntas. E estou à disposição. Vamos continuar na luta, na construção de uma agenda política efetiva para a gente enfrentar os efeitos da gestão das mortes e dos mortos.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O Ciência Suja, o podcast que conta a história de fraudes científicas e seus prejuízos para a sociedade, acabou de estrear uma nova temporada e dessa vez ela é temática. A quarta temporada do podcast vai ter foco no colonialismo e no racismo na ciência. Ética, falta de representatividade, algoritmos racistas são alguns dos temas abordados, sempre com o estilo do Ciência Suja de contar uma história. O primeiro episódio estreou ontem, então aproveita que você está por aí e já bota o Ciência Suja para emendar na sua playlist depois do Pauta. E termina aqui mais um Pauta Pública, um dos muitos projetos da Agência Pública mantido por pessoas que participam do grupo de aliados. Se você pode e quer colaborar com um valor mensal para as nossas reportagens e produções, acesse aliados.apublica.org e veja lá como você pode fazer para nos apoiar. Um podcast semanal como Pauta exige um esforço enorme, que inclui equipamentos e a equipe que faz tudo isso acontecer e que eu vou falar agora para vocês nos créditos. Além de apresentado regularmente por mim e pela Clarissa Levi, que também cuidamos da pauta, o podcast é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. Já quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação das redes sociais é do Ravi Spreitner. Essa música que você escuta de fundo e toda a trilha original do programa foi composta pelo Pedro Vituri. E o teaser foi feito pelo Breno Andreata. Sexta-feira que vem, bem cedo, eu tô de volta com uma nova pauta. Um abraço, gente, até lá!